Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, no ar todas as sextas das 2 às 4 da tarde aqui na Rádio Câmara. E agora vamos rodar o Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Saudade dos aviões da Paner conversando no bar, mais uma canção aí do álbum Minas, do Milton Nascimento, que a gente vai ouvindo ao fundo, com uma participação especial da Elis Regina. Muito bacana. Elis Regina, que foi, afinal de contas, a pessoa que alavancou a carreira do Milton Nascimento quando gravou a famosa Canção do Sal, composta pelo Milton nos anos 60. Então, realmente uma coisa, uma grande parceira aí do Milton Nascimento e presente nessa música. Inclusive, a Elis também gravou essa música Conversando no Bar. Falando em Conversando no Bar, a gente pode conversar também na sorveteria, né? Pois é. A técnica tailandesa de produzir sorvete é uma chapa, né? Sorvete na chapa. A chapa é colocada a menos 30 graus Celsius para poder fazer o sorvete na hora. Sai ali na hora. Isso aqui é um negócio bacana, né? Com uma base que pode ser de água, de leite ou de açaí, e os sabores você vai escolher. Bom, a gente está falando da Amena, que é uma sorveteria ambulante, né? Na verdade, ela é uma espécie de food truck. Ela, inclusive, vai acompanhando os food trucks, né, das sextas aos domingos, aqui na capital da República, em vários locais diferentes. Eles são itinerantes, né? Eles têm um plano de montar uma loja física mais para frente, mas não agora, mas estão trabalhando como itinerante. Isso é uma coisa bem bacana. A gente vai conversar com o Luiz Pedro de Almeida Lapa, o Pedro Lapa, que é sócio fundador da sorveteria. Pedro Lapa, prazer falar com você. Como vai? Tudo bem?
Opa, boa tarde, ouvintes.
Pois é, conta pra gente como é que é essa história de técnica tailandesa de fazer sorvete, como é que você descobriu esse negócio, rapaz?
Então, minha ideia e do meu sócio sempre foi, nós somos amigos de infância e nós sempre tivemos a ideia de abrir alguma coisa, algum negócio. E aí, há uns 2 anos atrás, a gente viu na internet esse tipo de sorvete, achamos muitíssimo interessante. E começamos a pesquisar, porque a gente nunca tinha visto. E, de fato, não existia nem a sorveteria, nem a máquina para se fazer esse tipo de sorvete.
Uhum.
E aí, no início do ano, minha irmã esteve na Tailândia e lá ela mandou fotos desse tipo de sorvete. E aí, deu despertar novamente da ideia e a gente retomou a pesquisa. E dessa vez, a gente já achou o maquinário e algumas sorveterias funcionando no Brasil. Uhum. Mas em Brasília ainda não. Então aí a gente teve a ideia de fazer isso. Como aqui em Brasília tá nesse estouro de comida na rua, né, de food trucks, de quiosques e tudo mais, a gente decidiu levar esse tipo de sorvete para a rua.
Bacana, bacana. E aí como é que funciona? Quer dizer, como é que vocês conseguem, num calor desse, fazer a chapa ficar menos 30 graus? Como é que a máquina faz isso?
Sim, a máquina ela tem um funcionamento muito parecido com o de um freezer ou de uma geladeira comum. Ela tem um motor, gás, e ela é elétrica, então a gente tem que sempre andar com um gerador de energia ou um ponto de energia elétrica. E ali esse motor, ele resfria a superfície com o mesmo funcionamento, né, de uma geladeira, e aí ele, por contato com a base, ela congela e aí vira o sorvete.
Que bacana isso, cara. E aí as pessoas podem escolher... Quer dizer, você falou que, pelo que eu vi, que a base é de água ou de leite ou de açaí, não é isso?
Isso, a gente tem a opção das bases neutras, de leite ou de água, e a base que é saborizada, que é a base de açaí. E aí, vai dar o sabor, o que vai saborizar o seu sorvete, no caso da base de leite, são, a gente tem frutas, temos chocolates, trabalhamos com N produtos. E aí o cliente escolhe quais produtos ele quer, e em cima da chapa a gente vai misturar os ingredientes com a base, e ali dali sai o sorvete.
Que coisa fantástica isso. Sensacional. E como é que vocês estão fazendo aí? Como é que vocês estão definindo a programação para rodar aqui a cidade? De acordo com os festivais de food trucks? Ou às vezes vocês vão... Sempre acompanhando o food truck, normalmente vocês vão, né?
Sim. Nós estamos com um ponto só, a gente está funcionando tem 2 meses, vamos completar o 3º mês agora. É, nós temos um ponto só, mas estamos inaugurando o segundo até o final do... Segunda quinzena de novembro, agora a gente está inaugurando o nosso segundo ponto.
Ah,
e aí a gente define o local de acordo com demanda. Então, convites e eventos que estão acontecendo. E na nossa rede social a gente lança a nossa agenda toda quarta-feira.
Maravilha. Então a pessoa pode também saber onde está e se quiser convidar também, né? Já fica...
Exatamente.
Através da rede social. Vocês têm um perfil no Facebook, né?
Isso. E aí essa semana a gente vai estar... E a gente faz eventos fechados também. Então essa semana a gente vai estar fazendo 2 eventos fechados, mas aí na semana que vem a gente já volta para a rua, por favor, vapor.
Maravilha. Muito bem, Pedro Lapa, que é sócio fundador aí da Amena Sorveteria, que usa a técnica tailandesa de sorvete na chapa. Para você que fica curioso, tá curioso em saber, é só procurar a Amena aí no Facebook, perfil deles no Facebook, para saber um pouco mais sobre a programação e também para fazer convites para o pessoal aí ir no seu evento, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, fica aí essa dica, essa técnica muito bacana para você. E nesse verão faz um bem tremendo, hein? Coisa boa demais. Pedro Lapa, prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigado por participar. Sucesso aí no empreendimento seu, de vocês. E a gente vai se falando. Agradeço. Um abraço.
Tá certo, um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço, tá aí. Pedro Lapa participando com a gente. Ele que tem 23 anos, viu, gente? É estudante de agronomia da UNB e tem só 23 anos. É mole, né? É brincadeira. Né? Bom, vamos falar de cultura agora?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Vamos falar de cinema, vamos falar de curta-metragem, né? Um filme de mulheres sobre mulheres. Exatamente essa a proposta do filme White and Colors, um filme produzido e estrelado por mulheres e está buscando aí, prestes a fazer sua estreia em festivais ao redor do mundo. Um curta de 13 minutos de duração que conta a história de duas mulheres, duas namoradas que estão falando sobre o fim de um relacionamento enquanto lavam roupas numa lavanderia. E é uma temática muito interessante da questão do fim do amor, né? E quem vai falar com a gente sobre o filme é a Maria Júlia Cancela, que é cineasta brasileira, né, nascida e criada no Rio de Janeiro, mas que hoje mudou-se para Los Angeles justamente para poder fazer também a sua carreira lá nos Estados Unidos. Maria Júlia Cancela, prazer falar com você. Boa tarde, como vai?
Oi, Edson, tudo bom? Vou bem. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde.
Maria Júlia, fala um pouco sobre o argumento desse filme. Eu achei muito interessante você falar que não se trata de um filme, apesar de focar num relacionamento entre duas mulheres, mas a temática gay ela não aparece exatamente como, digamos assim, como o ponto mais fundamental da relação. Quer dizer, se trata-se de uma relação que casualmente é entre duas mulheres do mesmo sexo, mas que isso não tem essa conotação de ser um filme, digamos assim, de totalmente voltado para a questão LGBT. Como é que você define isso?
Isso. O filme é sobre o amor. Então, o amor que é representado nessa história através de duas mulheres, mas porque não há diferença. Então, assim, na verdade, o filme foi baseado num conto que eu escrevi, que inicialmente era entre um homem e uma mulher, e no processo de adaptação para um roteiro, ele foi alterado para duas mulheres, porque eu estava tentando fugir do estereótipo de gênero. Eu percebi que muitas vezes...
Alô?
Quando eu estava com o roteiro pronto... Alô?
Oi, Edson. Porque começou a falhar a tua ligação, mas acho que agora tá tranquilo. Pode continuar.
Ah, oi, desculpa. Quando eu estava com o roteiro pronto e compartilhando com colegas de profissão, eu percebi que as pessoas atribuíam aos personagens estereótipos de gênero mesmo. Ah, isso é uma coisa tipicamente masculina, isso é uma coisa tipicamente feminina. E foi por isso que surgiu a ideia de colocar as duas mulheres no relacionamento.
Uhum.
E isso para mim, isso não altera em nada a história. A história não é sobre elas serem gay não mudam aonde elas lavam a roupa, como elas são, quem elas são e o destino do relacionamento delas, né? Então, isso é uma forma que a gente achou bem interessante de contar essa história, porque muitas vezes, por conta da forma como o homossexualismo é visto na sociedade, uhum. a gente acaba tendo que visitar extremos para falar sobre isso. Então, isso é uma história sobre amor, não é uma história sobre um amor homossexual, é uma história sobre o amor.
Aham, bacana. E falando assim de uma coisa que não é tão. Quer dizer, a gente vê discutida aí no cinema, na literatura, que é a questão do fim do relacionamento, e que nem sempre é uma discussão fácil, né, Júlia? É um assunto, uma temática que ela corre o risco de resvalar para o clichê, e você tem que ter sempre muito cuidado quando aborda esse tipo de questão, né? Como é que é essa coisa do diálogo? Como é que vocês definiram mais ou menos como seria essa questão do diálogo sobre esse assunto tão delicado que é o fim de uma relação?
Infelizmente, se apaixonar é tão comum quanto se desapaixonar. E a gente é bombardeado por filmes e músicas e livros que passam a ideia de que o amor, ele só é verdadeiro se ele é eterno, né?
Uhum.
E isso é uma coisa que eu demorei para elaborar, assim, eu tendo términos na minha vida de namoro, e eu fiquei com essa ideia de, pô, mas o amor, então, ele não vale se ele termina. Então, essa é a ideia do filme, assim, é uma elaboração disso, de que o amor não precisa, o relacionamento não precisa durar para sempre para o amor ter sido importante, ter sido bonito e ter sido eterno, né? O que fica na gente para sempre do que foi o relacionamento. E a gente acompanha essas duas moças pelas fases que elas passam pela negação, pela raiva, pela negociação, pela depressão e, por fim, pela aceitação, porque elas mudaram, elas cresceram, uhum. o tempo passou e o relacionamento chegou ao fim.
Uhum. Agora, Júlia, queria que você falasse um pouco rapidamente para a gente encerrar, sobre essa coisa de a aceitação do estrangeiro dentro dos Estados Unidos na questão da produção cinematográfica. Você que está vivendo essa experiência agora, está morando em Los Angeles, que é uma cidade maravilhosa uhum. para quem gosta de arte, para quem gosta de música, para quem gosta de cinema. Mas como é que está sendo isso para você, essa convivência e essa ideia de estar dentro do país que faz tanto cinema? E como é que é a abertura para o estrangeiro hoje aí, nesse mercado?
Olha, é bem interessante porque Los Angeles é uma cidade em que parece que poucas pessoas são daqui. Você conhece as pessoas e elas vêm de todos os lugares do mundo e do próprio Estados Unidos. Então, é uma cidade que ela é aberta para o diferente e que você encontra muito pessoas de outros lugares. Assim, o próprio filme, ele tem pessoas de 8 países diferentes na equipe, né? Uhum. Então, eu tenho visto um estranhamento pela parte da minha escrita, pelo português ser a minha primeira língua.
Uhum.
Então as pessoas têm esse estranhamento, mas de um modo geral eu diria que Los Angeles é uma cidade que ela é aberta ao diferente e que por ter muita gente daqui que não é daqui, você acaba conseguindo entrar nesse meio, né? O próprio Hollywood é muito diverso, tem muita diversidade, não é assim, e você vai vendo cada vez mais, existem muitos programas de apoio à diversidade, então enfim, mas de um modo geral, eu tenho mais colegas e eu convivo mais com pessoas de outros países do que americanos em si.
Uhum.
Eu acho que isso também é um pouco, isso me impressionou um pouco também. Eu acho que a cidade é aberta porque muita gente daqui são de muitos lugares diferentes do mundo.
Muito bacana.
Mas é uma experiência interessante.
Bacana demais. Maria Júlia Cancela, cineasta, está agora aí com esse filme. O filme, para quem eles estão fazendo um trabalho de crowdfunding, de arrecadação de recursos para se inscrever em mais festivais internacionais. E a ideia do filme é essa, né? Está aí participando de festivais em todo o mundo, né? Inclusive no Brasil. E a gente vai aí destacar, né, com certeza, a presença aí do White and Colors, que é o nome do filme, é uma curta-metragem, da Maria Júlia Cancela. E fica aí né, uma dica para você procurar na internet a respeito, assistir e também, obviamente, né, se puder participar do crowdfunding, é muito bem-vindo, com toda certeza. Maria Júlia Cancela, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Sucesso aí para você
muito
na continuidade,
obrigada,
do seu trabalho,
Edson,
do filme. Grande, grande abraço.
Tá, muito obrigada, muito obrigada. Tchau, obrigada pela oportunidade.
Ok, grande abraço. Aí, gente, a entrevista da Maria Júlia Cancela, com um pequeno delay, né, como sempre acontece em ligações internacionais, a Maria Júlia que mora em Los Angeles. E nós vamos encerrar o programa de hoje com mais Milton Nascimento, Paula e Bebeto, essa música que é composição do Caetano Veloso e do Márcio Borges. É uma música que foi feita para um casal, realmente. É, foi feita em homenagem a um casal. Muito bem, a gente fecha aí o programa de hoje. Na parte musical destacamos o disco Minas, do Milton Nascimento. E eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. A produção foi da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias. A apresentação é minha, Edson Júnior. E na semana que vem a gente volta com mais Feijoada Completa. Fique com Milton Nascimento e ficamos por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
Muitos mais no meu canto estarão sempre juntos. Muito qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me fale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Eles se amam é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me fale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.